Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Seguindo a onda de lançamentos monstruosos, temos a vinda do Samsung Galaxy M31, smartphone intermediário para usuário nenhum botar defeito. No update dessa semana, vamos comentar todos os detalhes desse novo aparelho da gigante coreana e ainda vamos comparar vários celulares para ver se o bicho é aquele tão sonhado, bom e barato.
É isso aí, professor Mauri. Olha, devo dizer, o mercado está aquecido. Lançamentos estão on fire. O preço está alto, sim, né? Comparativamente, olhando aí, sei lá, para dois, três meses atrás, a gente
um
até...
Um ano atrás.
Não, seis meses atrás já fez muita diferença.
Mas vamos pensar no lançamento. Mesmo lançamento de um ano atrás, ele estava pelo menos R$500 mais barato.
Não, é verdade, é verdade.
Tudo.
Mas a gente está falando de um dólar que subiu pelo menos... 100% em um período bem curto.
Cara, tenso,
chegou, subiu 50%, né? Tava 4, chegou a 6, agora a gente tá aí na base dos 5 e pouco. Então, cara, isso tudo influencia. A gente falou melhor já no update de algumas semanas atrás. Quando a gente falou dos lançamentos da LG, Xiaomi e tudo mais, a gente aprofundou nesse tópico porque os celulares estavam mais caros. Então, se você tá interessado, tanto aqui no YouTube quanto aqui no podcast, depende de onde é o seu aqui, tem o conteúdo pra você acompanhar. Inclusive, quero mandar um Raul pra você que tá acompanhando a gente, seja pelo podcast, quanto aqui, onde nós estamos gravando, né? Porque a gravação é ao vivo. Pra quem não sabe, todas as quinta-feiras fazemos as gravações ao vivo no YouTube. Inclusive, pra galera, um Raul aí, quem tá acompanhando a gente. Fica a galera mandando comentários, Mauri. Esse é o jeito de participar no update. Você pode participar nele ao vivo. E se você tá assistindo a gente na live, ou mesmo se tá ouvindo o podcast, vai lá, assiste uma versão desse update mesmo que você ouviu, fica aí pro nível de curiosidade, aproveita e senta o dedo no like, porque isso ajuda a gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque faz toda a diferença pra gente.
Mas Tato, quero começar aqui dando os meus parabéns pra dona Samsung. Velho,
palmas,
olha, a Samsung normalmente...
Palmas pra Samsung. Muitas palmas pra Samsung.
Ela, normalmente ela erra a mão na hora que lança os aparelhos. Ela normalmente sobe, velho, na mesa, joga lá em cima o negócio. E, velho, dessa vez...
Pode falar por quê?
Eles lançaram o bagulho e falam aí, caralho, velho. Parece que eu que escolhi o preço desse celular.
Pior que tudo que é. Tanto é que a gente tá assistindo ontem a live, né? E a gente tá discutindo aqui internamente. Aí, normalmente a gente tem o momento da aposta. E eu sou o cara otimista, o Mauri é o cara pessimista. Aí eu falei, quanto vale o produto? E aí eu falei, R$2. Aí o Mauri falou, cara, se eles lançarem por R$2, eles vão estar sendo muito agressivos. Ele falou, eu acho que chega mais na base do 3.
Eu falei, meu é 2999, o Tato é 1999. Eu falei, cara, eu até falei pra ele, falou, o preço justo é 1999.
Mas
é eles vão lançar 2999.
E toma 1999.
Caraca, é malandro, velho.
Por que acontece, galera? Vamos lá, minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Honestamente, a Samsung, ela tem um posicionamento de marca que é revertido diretamente no posicionamento de preço deles. A Samsung se mostra como ela é importante no mercado, colocando o preço acima.
É isso aí.
E é isso aí, cara. A Samsung sabe jogar com varejo muito bem. A gente sabe que produto é lançado, depois o produto baixa de preço, o varejo joga para um lado, joga para o outro, mas eles têm uma boa margem de lucro. Não tem uma margem de lucro igual da Apple,
sim,
que tem 10%, 15% no mercado e representa 2/3 do lucro de telefonia mercado. No mercado, né? Toda telefonia no mundo. Mas a parada é a seguinte, cara. A Samsung se posiciona, no Brasil pelo menos, com o preço. Porque os produtos deles valem. E essa é a parada. Só que eu acho que agora é um outro momento. Tá todo mundo lutando pela sobrevivência, cara. Apertou pra todo mundo. E o mercado começou a jogar mais duro no preço. Ficou mais difícil. Todo o mercado subiu de preço, porque não tinha como segurar por conta do dólar e todas as outras situações que a gente falou no outro podcast. Mas a Samsung viu o mercado reagindo e falou, eu posso bater mais forte.
E faz sentido.
E por isso que a gente vai chegar nas questões técnicas. Mas pra mim o ponto principal que o M31 é matador é pelo preço de lançamento dele. que chegou na loja da Samsung à vista a R$1.799.
Cara, é absurdo pensar no dólar que tá e nas configurações desse produto. Mas esse seu comentário, Tato, ele faz muito sentido. Muito sentido.
Obrigado
mesmo.
Olha, é difícil o Mauri falar isso.
Não, porque a Samsung, ela tem um domínio sobre a cadeia como um todo de produção do smartphone. Ela produz tela, ela produz processador, ela produz lente de câmera, ela produz...
Memória.
Memória. É. Ela produz tudo que é mais caro desses componentes. Então ela tem um controle muito maior e aí ela consegue brigar muito mais nesse preço. Porque ela tá vendendo pela mesmo, galera. Pô, você abre mão de alguma coisinha ali, você consegue chegar num preço mais agressivo. E, cara... Tipo, de verdade, se você ainda não sabe o que é o Galaxy M31...
M31, tá? Tem gente que... É. Aliás, honrar um pro Matias Lima, que falou um Galaxy M31. Não, é M31.
O M31, cara, de verdade, eu tô muito feliz de ver, porque todo mundo sabe aqui no canal que eu não sou o cara que me empolgo com o topo de linha, que eu quero o celular mais caro. O que eu gosto de verdade é o custo-benefício, aquele que eu pago barato e é bom pra caramba. Isso me empolga num telefone. E aí, pô, eu vejo um M31 sendo lançado, velho. Eu quero abraçar a Samsung, aqueles coreanos lindos.
Um Raul pra Thiago Pinto, que falou, quando puderem falar, como é o processamento do M31? Ele tem NFC, a gente vai falar de specs agora.
Vamos lá, senhoras e senhores. Começando com uma tela AMOLED de 6,4 polegadas. Primeiro ponto, tela AMOLED é uma das minhas prediletas. Eu gosto muito da qualidade de cor da tela AMOLED. Uma tela de 6,4 polegadas, uma tela gigantona. Nós temos um processador Exynos 9611. Ele é um processador octa-core, tá? Sendo que o seu núcleo mais rápido é de 2,3 GHz.
E o outro é de 1,7 GHz.
E o outro é de 1,7 GHz. 1,7,
né?
Isso. Nós temos aí 6 GB de memória RAM. Mano, delicinha, 6 GB é pra segurar aí 2, 3 anos, cara. Hoje, pra mim, a configuração mínima, né, necessária pra você ter um bom desempenho no telefone é 4 GB de RAM. Pô, os caras já colocaram 6, velho. Então isso é muito legal. Armazenamento, nós temos 128 com possível expansão, né, por micro SD.
Então, 128, de acordo com a Samsung, até 1 tera, né?
É isso aí. Nós temos na traseira 4 câmeras. 4 câmeras, malandro! Sendo que a principal tem 64 megapixels com uma abertura f1.8, ou seja, entra bastante luz. A chance dessa câmera tirar boas fotos é bem grande. Nós temos aí também uma câmera de profundidade de 5 megapixels com abertura f2.2, uma ultra-wide de 8 megapixels com abertura f2.2 e uma macro de 5 megapixels com abertura f2.4, né? Então, no caso...
Vou fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tá falando de câmera. Uhum. Você usa a câmera macro?
Cara, nenhum aparelho que eu tenho hoje tem a câmera macro.
Mas tá? A gente testa aparelhos.
Testa aparelho, cara, é a câmera que eu menos uso. É a câmera, pra mim, mais inútil.
Câmera pra, entre aspas, agregar valor.
Pra dar
pra falar, tem 4 câmeras.
É, isso aí.
Porque, cara, eu nunca vi ninguém falando, nossa, só uso câmera macro.
Não, eu vou comprar esse aparelho porque eu quero muito a câmera
macro. Até porque recentemente a gente fez um teste, a gente vai falar melhor sobre isso num outro vídeo, tá? Que a gente tá testando o Motorola Edge Plus. E a gente tava fazendo teste sobre câmera macro.
É isso aí.
E a gente fez testes tanto de distanciamento focal, quanto de funções macro.
É isso aí.
E a gente atingiu a mesma coisa com a câmera macro que a gente atingiria com a câmera normal, por exemplo,
a principal. 64
megapixels, dando o zoom
digital.
Fica exatamente a mesma qualidade.
É impressionante, velho. Parece loucura isso, mas a gente vai mostrar isso em vídeo e é muito legal pra vocês terem uma ideia de como funciona.
Mas beleza, só queria pontuar essa parada, porque a câmera macro aí
né?
É pra falar que tem 4.
É, mas beleza, tem 4.
Tá dando essa opção.
É. O usuário comum nem sempre vai ficar lá testando pra ver.
Vai olhar e falar,
tem 4 câmeras, então tá bom, 4 é melhor que 3.
E ele quer usar, não, na verdade, tipo, beleza, você pegar a principal, chegar no zoom digital pra chegar parecida com a macro,
é uma coisa que, mano, quem é viciado na parada consegue fazer. O usuário, ele só quer apertar um botão e fazer acontecer.
É.
Então coloca 4 câmeras mesmo e vambora. É, acho que esse é o rolê. Cara, continuando aqui a configuração, a frontal, a câmera frontal tem 32 megapixels com abertura f2.0. A bateria, senhoras e senhores, nós temos uma bateria de 6.000 mAh. 6.000 mAh. Hoje no mercado nacional, o único aparelho que tem 6.000 mAh de bateria é o ROG Phone 3. O ROG Phone 2.
ROG Phone 2.
É o único aparelho que tem essa quantidade de bateria. É. Cara, é muita coisa. E a diferença de preço entre eles é bem grande.
É bem grande.
Não dá nem pra comparar os dois produtos.
Não, são dois produtos completamente diferentes.
É injusto fazer essa comparação. É. Então, meu, olha que produto redondinho, mano. Ó, e ele é anunciado por R$2.000, R$1.800 à vista.
Ó, mas só pontuando, tá? Ele não tem NFC. Tá? Ele não tem NFC. Respondendo a pergunta do Thiago. Mas aí eu quero fazer um comparativo com outros celulares que estão na mesma faixa aí.
Sim.
Tá? Porque, normalmente, no M30, o caminho natural era a gente comparar ele com o A30, né?
Ele
tava...
O
A31, isso aí.
Não, M31 não. E A31.
Não. Peraí. Não. Na mesma faixa de performance, estava o M30 antes,
antes,
e o A30.
Sim.
E agora não é M31 e A31.
Não.
Pra mim, o M31, ele tá mais próximo do A51. E vamos aos pontos, tá? O M31, ele tem uma tela de AMOLED de 6,4. O A51 tem uma tela AMOLED de 6,5. A única diferença é que é, pelo menos, descrito como uma tela Gorilla Glass no A51. E no M31 não é.
E faz sentido, cara, porque o M... Qual que é o intuito da linha M? É ser um produto mais barato pra varejo online e ser mais competitivo. Então você vai abrir mão de algumas tecnologias como o Gorilla Glass.
O M31 é a Samsung entrando em mercados como Índia, Brasil e outros países, outros países do gênero com uma estratégia que a Xiaomi se demonstrou completamente funcional. Para mercado online. É para galera, por exemplo, que é a galera que acompanha aqui.
É isso aí.
O conteúdo, gosta de tecnologia, que quer um produto com ótimo custo-benefício. Essa sempre foi a ideia, tá? Depois disso, vamos falar de processador. O chipset é exatamente o mesmo do A51.
É exatamente, cara.
Exatamente o mesmo.
E esse processador, tá? Pela configuração dele, ele é equiparável a uma linha 700, tá? Um 710, o do Snapdragon, por exemplo. Ou até mesmo o MediaTek, o 6765, também, que é um octa-core com 2,3 GHz. Então, eles são mais ou menos a mesma linha aí de processadores.
Tá. Óbvio que isso, cara, em performance, em benchmark, em uso do dia a dia, pode variar. Mas é uma parada de fazer comparativo de patamar, dar uma referência pra gente. Eu, por exemplo, admito publicamente, cara, que eu tenho um pouco de pé atrás com o MediaTek.
Tem, acho que é um preconceito. Mas
pra mim é uma parada. É uma parada de. É uma mistura de experiências que já tive com. Como é que eu posso dizer? Percepção de marca.
É isso aí.
Tá? E acho que isso é um trabalho pra MediaTek melhorar, tá? Eu tô super de boas, já levei até pra terapia, tá? Tô trabalhado nisso. Então, eu acho que nesse ponto, o M31 ele fica entre o A51 e o A71. Porque o A71 ele tem o Snapdragon 730.
É isso aí.
Tá? Que também é um octa-core. No caso, são... ele tem... Ele roda 2 em 2,2 GHz e 6 em 1,8 GHz. Mas o A71 tem 6 GB de RAM e o A51 tem 4. Então, nesse aspecto, o M31 também tem 6 GB de RAM, ele se aproxima mais do A71. Falando em armazenamento, ele está compatível dentro da Samsung ainda com todos os cenários, porque os três produtos, o A51, A71 e M31, todos têm 128 GB de memória interna. Falando de câmera, os quatro produtos têm 4 câmeras.
É isso aí.
Só que a câmera traseira, a principal do M31, é uma 64 megapixels f1.8. A do A51 é uma 48 megapixels f2.
E a do A71 é uma de 64 f1.8, que provavelmente deve ser a mesma câmera, viu?
Se pá, é a mesma câmera.
Bem provável que seja.
É óbvio que tem adaptação de sensores, tá? Um pra funcionar com o Snapdragon, outro com o Exynos. Não sei o quanto isso varia, mas, cara, tá pau a pau aí em configurações. E aí depois a gente tem 855, né? 8 megapixels, 5 megapixels, 5 megapixels no M31. 5 megapixels, 12 megapixels e 5 megapixels no A51. E no A71 é 64 com 5, 5 e 12. E a câmera frontal de todos são 32 megapixels. Tipo, é uma configuração... Ele tá realmente no meio do caminho dos dois ali.
É isso aí. Ele pega um pouquinho das duas famílias e vai... Ele, na verdade, ele tá pegando o que tem de melhor de cada uma das famílias e juntando
fazendo
nele,
adaptação,
né?
Ali. É, cara. Ele tem 6.000 mAh de bateria. Isso daí não dá nem pra discutir com A51 e A71. Porque
um tem 4, outro 4,5.
É, exatamente. E, de resto, os outros produtos têm NFC.
E é isso.
Sei lá. E se você for olhar no preço... O preço de lançamento do A51 foi R$2.700, mas hoje você encontra ele por R$1.900.
Isso aí.
E o A71 hoje ele tá por R$2.200, mas foi lançado a R$3.200.
É, isso aí. Ou seja, a gente tem um produto que custa R$2.200, outro R$1.900 e outro R$2.000 ou R$1.800 à vista, né?
R$1.800 à vista.
Véi, a chance desse R$1.800 virar a prazo daqui 2 meses é muito grande, né?
É, a não ser que a Samsung realmente segure o preço. Foi muito mais agressiva no lançamento e vai segurar no varejo.
É que eu acho que o varejo vai fazer isso, cara. Entendeu? Aí, essa é a questão.
Então aí eu não sei. Agora, beleza, cara. E por isso que a gente chegou à conclusão de que o M31 é o matador da Samsung hoje.
É, não, ele tá concorrendo com ele mesmo, velho. E o A51, galera, é o celular da Samsung mais vendido. É o celular mais vendido desse ano no mundo, o A51. Ele vendeu muito. E é um produto com uma bela configuração, que funciona muito bem. É. E aí você vem com o M31, velho. Só melhorando ele, nossa, velho. Com preço... De verdade, muito bom. Eu acho que vai ser um matador o M31.
E agora vamos fazer um comparativo com outros competidores do mercado que estão mais ou menos ali na mesma faixa de preço, tá? A gente tem um Moto G8 Power e o Motorola One Hyper, pensando na Motorola. Sim. E a gente tem o LG K61 da LG.
É, isso aí. São produtos que concorreriam diretamente, né, com a mesma faixa de linha de produto.
Por quê?
O One Hyper nem tanto, tá? Mas a gente vai colocar ali na comparação pra vocês terem uma ideia, porque o One Hyper, ele, na teoria, ele seria um topo da Motorola. Ele estaria acima deles, né?
É que a gente tá fazendo uma comparação injusta, porque ele é um aparelho do ano passado e você encontra ele por R$1.700 hoje.
É, isso aí.
Você entendeu? A questão é muito mais pensando em hábito de consumo do que pensando em preço de lançamento, que seria o comparativo justo, tá? E o preço de lançamento do Moto G8 Power foi R$1.800, mas agora você já encontra ele por R$1.300 com sorte.
R$1.300 é normal você achar ele por R$1.300 hoje,
Tá? E o LG K61 foi preço... R$1.899 é o preço que hoje você encontra ele no mercado.
Que acabou de ser lançado também. Só que, cara, a gente vai olhar os concorrentes. A gente tem um Moto G8 Power, vai, que seria o mais próximo. Ele tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, contra 6,128.
Sim.
Na traseira, nós temos 4 câmeras também. Só que a principal tem 16 megapixels, contra 64 do M31.
Mas o Hyper tem 64. Então...
Só que só tem 2 câmeras traseiras.
É, só tem 2 câmeras traseiras. Ele tem a de 64 e 8 megapixels. A frontal também é 32 megapixels.
Mas... É, isso aí. Já no
E ele também tem 128 GB de memória interna.
É, isso aí. Ele tem 4,128 contra 6,128 do M31. Isso. No caso do Moto G8 Power, você tem uma câmera frontal de 16 megapixels, mas você tem uma bateria de 5.000 mAh, que, meu, é uma ótima bateria. É. Só que ainda assim é inferior, cara.
E o Hyper, que tá num preço muito bacana e tal, ele tá com 4.000 mAh de bateria.
Só que na caixa vem com um carregador de 45 watts.
É, tá. Que isso realmente, no caso da Samsung, não acontece.
Faz diferença.
E outra coisa que eu quero pontuar aqui, Mauri. As telas são IPS dos concorrentes.
Com certeza.
LCD IPS, não é AMOLED.
É, isso aí. Que, na minha opinião, traz uma experiência melhor. Melhor. Não, não que IPS seja ruim, tá, gente?
Não.
Se um IPS for de boa qualidade...
Um IPS de boa qualidade pode ganhar de um AMOLED de uma qualidade ruim.
É, isso aí. Mas
tá? AMOLED não significa nada nesse aspecto. É óbvio que o AMOLED, ele permite que você tenha cores com contraste mais forte, um preto mais intenso, mas se o AMOLED não for de qualidade e o LCD IPS for, cara, a gente pode falar isso pelos iPhones.
Sim.
As telas do iPhone não são nem Full HD.
É isso aí.
É tipo HD Plus, velho.
E é isso aí, e beleza, tem uma ótima, cara, qualidade.
Ok.
e passa. Então aí, qual que é a parada, né? A gente tem ainda o K61.
Não, você falou de processador? Porque a família de processador dos aparelhos da Motorola é a família 600.
Que é a linha Snapdragon 665. Que, mano, é uma ótima linha, é um ótimo processador que tem um ótimo desempenho
e um ótimo equilíbrio de performance entre economia de energia e atingir uma performance legal pra rodar aplicativos, jogos, etc.
Só que, nominalmente falando, ele é inferior ao
M31, que
tem um Exynos 9611. Nominalmente, tá? No dia a dia, no uso, eu duvido que você consiga perceber a diferença real, tá? Mas nominalmente, ele seria inferior. Agora, a gente tem um LG K61, que também acabou de ser lançado, com uma tela gigante de 6,5
polegadas. Mas é uma tela LCD IPS. É uma tela boa de LCD IPS, mas é uma tela LCD IPS.
De 6,5 polegadas. Ele tem um MediaTek, que, meu, é um melhor MediaTek dessa faixa de categoria. Ele é um MediaTek que bate de frente com esse 9611, né, do M31, porque ele também é um octa-core com seu núcleo principal a 2,3 GHz. Ou seja, eles são equivalentes.
Sim.
Né? Só que ele entrega 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Então, esses 2 GB de RAM vai fazer diferença no uso. E apesar dele ter também 4 câmeras traseiras, a sua principal tem 48 megapixels. E não 64, como o M31. É. Sabe? É o tipo de coisa. A frontal tem 16.
Não 32.
Não 32 do M31.
E ele tem 4.000 mAh de bateria contra o M31 com 6.000 mAh de bateria.
E eu acho eles têm mais ou menos, eles têm quase o mesmo preço.
E quando teve o lançamento do K61... A gente, inclusive, elogiou a LG
Sim.
pelo preço agressivo que eles estavam lançando, entendendo o cenário do mercado brasileiro. Ou seja, a Samsung está com sangue no zóio, Mauri.
Cara!
E aí as pessoas estão perguntando aqui no chat, enquanto a gente está fazendo a live, perguntando, mas e aí, qual a opinião de vocês sobre o M31? Cara, esse foi o lançamento mais agressivo da Samsung nos últimos anos.
Cara, de verdade, considerando todo o cenário nacional de peça importada, de mão de obra que você tá com as fábricas praticamente reduzidas, com um dólar caríssimo. Cara, é o lançamento mais agressivo dos últimos anos da
Samsung. Real desvalorizado.
Você, meu, bater de frente e ainda nessa faixa de mercado, que é a faixa mais importante, que é a faixa que a Samsung domina. Que é a faixa que a Samsung tem mais de 50% do mercado brasileiro. Então faz sentido eles quererem sim dar cara a tapa aí e lançar um produto agressivo.
Mas isso é uma estratégia porque eles entendem que os concorrentes também estão lançando estratégias agressivas para ganhar força. E essa é a estratégia da Samsung para bater forte no mercado, cara. E eu fico surpreso com as especificações técnicas, né? As specs que a gente costuma falar. Mas as características do produto são realmente surpreendentes. 6.000 mAh de bateria, o Exynos do A51, com um setup de câmeras próximo do A71,
Sim.
128 GB de memória interna, 32 GB de câmera frontal, a tela de 6,4 Super AMOLED. Cara, é redondinho, cara. E assim, as features que eles tiraram, né? O que a gente costuma falar de o trade-off, né? O que eles trocaram aí,
pra chegar
no valor. Cara, eles tiraram o Gorilla Glass.
Tiraram o pagamento por aproximação, né?
NFC. O NFC. E ele tem proteção IP?
Agora não foi declarado.
Não foi declarado, né? Eu não me lembro disso.
Normalmente a linha M não tem proteção IP, cara. O sensor digital é na parte traseira, que pra mim super,
super de boas.
Super de boas. É, uma coisa que, na verdade, peca pra mim, que não é um defeito, tá, gente? Não é defeito. Eu acho que poderia ser melhor, mas é inteligente da Samsung fazer
dessa forma. Pelo preço que eles conseguiram chegar.
É isso aí. Eles colocaram 6.000 mAh de bateria, é muita bateria. E colocaram um carregador de apenas 15 watts, já é um carregador rápido. Mas é pouco pensando na quantidade de bateria. Ou seja, vai demorar muito pra você encher 100% dessa bateria.
Só que se for pra pensar, uma bateria de 6.000 mAh, cara, vai te atender o dia inteiro de boas. E como a maior parte das pessoas faz errado, inclusive, fica a minha recomendação que assistam o vídeo 7 erros na hora de carregar o celular, que eu falo melhor sobre esse assunto. Tá aqui, inclusive, no canal, tá na home do canal, mas eu depois vou deixar o card aqui. Em algum momento apareceu o card aqui, ou vai ficar também no final do update. Mas o ponto é, isso pra quem tá vendo no YouTube, né? Pra quem tá ouvindo o podcast, vai lá no canal youtube.com/redgeek. Mas agora o ponto é o seguinte, cara. Quem usa um celular com 6.000 mAh vai carregar só à noite.
E aí,
beleza, e aí, não vai sentir. A hora que ele colocar pra carregar, Vai demorar horas pra carregar, mas a pessoa vai estar dormindo.
Não, e faz sentido, é justamente por isso, Tato. É inteligente você economizar nesse ponto. E fora que o carregador é uma peça solta. Você pode comprar outro.
Bom.
Agora, trocar a câmera ou colocar uma bateria maior no celular, você não consegue. Então, se é pra economizar, economiza no carregador. É isso mesmo, tá certo. Então, o defeito, entre aspas, desse produto acaba sendo, na verdade, uma forma de você conseguir se adaptar e criar uma necessidade, ou resolver a sua necessidade sozinho, né? E pagar mais barato possível no celular na hora da saída.
Ô, Mauri. R$100 tá aquele carregador tubo Quick Charge da Basios.
Que a gente tá testando. Cara, R$100,
velho. Tem um melhor do que esse.
Que é o ainda, de 45 deles.
Que tá. Putz, cara, eu preciso ver o preço dele certinho. Mas se não me engano, o preço dele é tipo algo entre R$100 e R$150. Tá?
Véi,
que aí é um monstro, cara. É tipo, sei lá, 45, 65. Aí é...
E ele carrega notebook, sabe?
Ele carrega notebook, exatamente, cara. Ele carrega... Ele tem três portas. Uma USB tipo C, uma...
USB tipo A.
Uma USB tipo... Não, e duas USB tipo A.
É isso aí.
Cara, ele é um monstro. Esse carregador é um monstro. E de verdade, cara, isso daí já super atende.
Com certeza.
Então, se você quiser gastar mais R$100...
Você pega um carregador mais forte.
Você pegou à vista, você pega um carregador mais forte pra carregar durante o dia.
Ah, e ainda, se você for fazer a compra de um produto desse, velho, por ser varejo online, você só vai encontrar ele online, você não vai conseguir comprar numa loja física. Velho, os varejistas, eles estão muito agressivos, inclusive com cashback. Ou seja, você é capaz de pagar mais barato ainda, porque parte do dinheiro vai voltar pra você usar pra outras compras. Então, meu, é um produto que, meu, veio realmente pra, na minha opinião, movimentar o mercado. Eu acho que a Motorola vai ter que se movimentar e mexer em preço.
A LG também.
Vai mexer em preço mais cedo do que eu acho que ela gostaria de mexer,
sim,
infelizmente. E é isso aí, cara. O M31, realmente, hoje, ele virou o meu celular do coração, o meu celular predileto.
Eu nem testei ainda.
Porque é só
a gente
olhar.
Não recebeu ainda ele pra testar. Eu espero que a gente receba ele nos próximos dias. Mas, cara, ele já é o nosso celular favorito dessa faixa de preço. É
impressionante, velho.
Exatamente por conta da estratégia de precificação dele. Que pra mim foi... E a construção dele. Ele tá muito redondinho e eu acho que ele reverte muito... Pro mercado brasileiro, cara. E hoje, entendendo, por exemplo, que a Asus não está... Pensando em marcas oficialmente no Brasil.
Porque esse papel era da Asus, né? Até dois anos... Até os últimos dois anos,
isso,
era da Asus.
A Asus estava batendo em preço agressivamente.
Com produto custo-benefício.
E o intermediário da Asus... A Asus parou de fazer esses produtos, pelo menos até agora. Sim. Tá? Inclusive, o próprio CEO da Asus anunciou isso, que eles iam para uma estratégia mais premium, inclusive foi o que eles fizeram com o ROG Phone 2 e Zenfone 6. A gente está na expectativa aí esse mês de ver o ROG Phone 3, um possível Zenfone 7 ainda esse ano, não sei. Mas a gente não tá com pensar no Max Pro ou um aparelho intermediário, a gente não tá com essa expectativa. Porque a Asus mudou de estratégia. Então, entendendo que... Desconsiderando o Xiaomi com o mercado cinza, considerando o Xiaomi com importação, preço importado, DL, tá? Oficial no Brasil, com garantia e assistência. Suporte e assistência no Brasil. Assim como a Huawei, que a gente chama Huawei aqui de brincadeira, mas todo mundo chama de Huawei, tá? Essas duas marcas não têm preço nessa faixa não chega, de preço véio. De competir. Que não seja no mercado cinza. Então a gente realmente tem Motorola, LG e Samsung. São três marcas para fazer esse custo-benefício. E a gente tá para atualizar a nossa lista de celulares custo-benefício desse ano. Vamos esperar mais algumas semanas, porque... Sim,
o mercado tá louco.
Não adianta nem lançar um vídeo que vai ficar desatualizado em uma semana. Então a gente vai segurar um pouco para fazer isso, para entender o que vai acontecer no mercado. Porque esse lançamento da Samsung vai fazer todo mundo sambar. E vamos ver como vai ser a sobrevivência com essa margem de lucro pra galera,
velho. É isso aí, como o dólar vai se comportar e se a Samsung vai ter que mexer no preço daqui pra frente, tanto pra cima quanto pra baixo.
Pode acontecer. Com a situação atual do real, a gente já viu acontecer, cara. O dólar chegou a 6. E aí, cara, isso impacta nos produtos... Vários produtos tiveram um acréscimo de 50% no seu valor. E não tinha como fugir, cara. Foi diretamente proporcional ao dólar.
Não tem como.
Então, assim, de verdade, O que isso significa? Por que que a gente acha que o M31 é matador? Porque ele entrou redefinindo a estrutura do que é um custo-benefício, o que é o intermediário, o que hoje é
intermediário,
no Brasil.
Intermediário premium, né?
É isso aí.
No Brasil. A gente achou que a faixa tava perdendo força e ela tá ganhando força com o M31. E a gente fica chocado com isso. E os outros competidores têm produtos, sim, bacanas pra competir, mas isso vai fazer... Isso foi um barata voa.
É,
esse lançamento... Eu imagino a cara do Citrine ontem, depois da live, sabendo... Depois que acabou a live, você dá aquela relaxada, né?
E aí vê todo mundo
surtando. E aí é um barata voa, cara. Você sabe que o mercado vai ter um barata voa.
É isso
e,
aí.
E é uma postura normal de competidores, né?
É isso
e,
aí.
Cara, eu... Nossa senhora, eu imagino o barata voa que foi ontem à noite, cara.
Loucura.
O pessoal tá recebendo e-mail, até, tá em call no Zoom até agora. Tentando montar uma estratégia, cara.
Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Cavalaria, deixa aí seu comentário, manda uma mensagem em áudio pra gente também no nosso WhatsApp, 98765-6950, com código 11 São Paulo. Mande sua mensagem em áudio se identificando, comente o que você achou do M31.
Fale seu nome, idade, profissão e cidade de onde está falando, tá bom? E galera, a gente se vê na próxima semana com mais um update. Lembrando que você também pode deixar um comentário aqui no YouTube, depois que a live acabar, que aí fica guardado e a gente responde.
É nóis, valeu.
Beleza? Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.